passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Cansei de tanto trabalhar na ilusão de melhorar.
Há 70 anos ele faz parte do cotidiano do brasileiro. É assunto de debates acalorados no Congresso, nas fábricas, nas rodas de bar e de alguns sucessos da música popular brasileira.
Cinco filhos e mulheres sobra pra sustentar 750 cruzeiros, não dá, não dá.
O salário mínimo entrou na vida do país em 1º de maio de 1940, Dia do Trabalho. Qual era o valor? 240 mil réis.
Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes.
A iniciativa do então presidente Getúlio Vargas atendia a uma antiga reivindicação dos trabalhadores. Ninguém poderia ganhar menos do que uma remuneração básica estabelecida pelo governo. Parte da agitada história do salário mínimo se passa nos debates que o Senado promoveu sobre o assunto. Esse é o tema do especial que você vai ouvir agora. 70 anos do salário mínimo. Uma história contada no Senado. A reportagem é de Adriano Faria.
Seu presidente, sua excelência mostrou que é de fato. Agora tudo vai ficar barato. Agora o pobre já pode comer.
Os registros do arquivo mantido pela Secretaria Técnica de Eletrônica do Senado, a STEL, apontam a existência de 1.250 gravações de áudio sobre o assunto salário mínimo. Uma delas é o discurso feito no plenário do Senado em março de 1976 pelo senador gaúcho Paulo Brossard. O país era governado por Ernesto Geisel, mais um general presidente do regime militar instaurado no país em 1964. Brossard era do MDB, o partido que reunia as forças de oposição. Durante 1 hora e 20 minutos, ele fez críticas à política econômica do governo. E não poupou o salário mínimo, que na época era de 532 cruzeiros e 80 centavos.
O ministro do Trabalho, senhor Arnaldo Prieto, falando na Comissão de Legislação Social da Câmara dos Deputados, há coisa de dias, dizia com todas as letras o que todo mundo sabe, é que o salário mínimo é insuficiente para satisfazer o mínimo de necessidades. Mas não dizia só isto, dizia algo que me pareceu muito, muito grave, particularmente grave. Acrescentou que atualmente não era possível dar cumprimento à lei que estabeleceu o salário mínimo. Quer dizer, um salário que permitisse o homem que trabalha viver.
Paulo Brossard ligou o aumento da mortalidade infantil à queda do poder de compra do salário.
Segundo estudos do professor João Luiz Mauriti Saboia, no município de São Paulo, de 20 a 61, se verificou o decréscimo progressivo do índice de mortalidade infantil, caindo para 1/3 do índice verificado no início do período. Mas a partir de 62, a tendência se inverte e passa a crescer até atingir em 73, um valor 55% superior ao índice de 61, de modo a ficar nítida a correlação entre o aviltamento do salário e o aumento da mortalidade infantil.
Cansei de tanto trabalhar na ilusão de melhorar.
Em março de 1976, a moeda brasileira era o cruzeiro. Depois vieram o cruzado novo, novamente o cruzeiro e, por fim, o real, já nos anos 90. Durante as várias mudanças de moeda e também de governos, o salário mínimo continuou na pauta dos debates no plenário do Senado. Janeiro de 95 foi o primeiro mês do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. O salário valia R$ 70,00. E Júnia Marise, senadora do PDT de Minas Gerais, foi à tribuna para protestar contra o possível veto do presidente ao mínimo de R$ 100.
O que nos causa perplexidade é exatamente a contradição desse processo. Por que o governo federal, por que o presidente da República pretende vetar o salário dos trabalhadores para de R$ 100 por mês? Quando nós todos sabemos que a cesta básica do trabalhador já alcança hoje praticamente acima de R$ 90.
O governo, que tinha acabado de tomar posse, propôs aumento dos ganhos de ministros e de parlamentares, o que gerou protestos de Júnia Marise.
A sociedade brasileira não vai entender as razões que irão levar o presidente Fernando Henrique a vetar o aumento do salário mínimo para R$ 100 e a sancionar o aumento do seu próprio salário, do salário dos ministros e, certamente, o reajuste de aumento de deputados e senadores.
O governo decidiu não vetar o salário de R$ 100, que passou a valer em maio de 95. Na votação da medida provisória que reajustou o mínimo em abril, o senador Josafá Marinho, do PFL da Bahia, não gostou que a MP também trazia mudanças na Previdência Social.
Deve entrar em vigor no dia 1º o novo salário mínimo. Ninguém quer retardar a deliberação do plenário. Mas, ao mesmo tempo, se verifica que o projeto, por sua complexidade, não se limita a fixar o novo salário mínimo. Faz modificações profundas na lei da Seguridade Social. E nós somos obrigados a adotar tais modificações sob pena do projeto voltar à Câmara dos Deputados. Há decisões da maior importância, definições graves.
A preocupação do senador Mansueto de Lavor naquele primeiro semestre de 95 era com a possibilidade de os estados poderem definir o valor do salário mínimo.
Alterar o texto constitucional para se criar não mais um salário mínimo regionalizado, mas um salário mínimo estadualizado. É uma aberração inconcebível, senhor presidente. Eu creio que o espírito social-democrático do governo, do presidente Fernando Henrique Cardoso, não vai avançar nesse sentido. Que não seria avançar, seria retroagir.
Senador do PMDB de Pernambuco, Mansueto de Lavor alertou que a estadualização do valor do mínimo poderia criar subcategorias de trabalhadores.
As regiões que são mais prósperas, como é o estado da Bahia, de Santa Catarina, de São Paulo, que paguem 2, 3 salários mínimos, parabéns para essas regiões. Agora, diminuir o teto, diminuir o piso, aliás, dessas regiões, a tal ponto que hajam 2 categorias ou 3 de brasileiros trabalhadores, aqueles que com a força do seu trabalho podem manter a sua família e a si mesmo, e aqueles que não podem, que são condenados por toda a vida a uma vida indigna, a um submundo, é impossível conceber isso.
A lei que permitiu aos estados definirem um salário mínimo foi aprovada pelo Congresso em julho de 2000. Cada estado poderia estabelecer o valor, desde que a remuneração não fosse menor que o piso nacional. O assunto foi muito debatido no Senado. Em junho de 99, quando o mínimo era de R$ 136, o senador Nabor Júnior, do PMDB do Acre, posicionou-se contra o então projeto do governo e citou uma reportagem publicada num jornal de circulação nacional.
A competência e a seriedade da repórter não a isentam de um lamentável engano, quando ela afirma: essa regionalização é a saída para o governo ter condições de dar reajustes salariais mais significativos aos trabalhadores das regiões economicamente mais desenvolvidas, onde o custo de vida também é maior. Ora, todos sabemos que a realidade é justamente o oposto do que afirma a matéria. O custo de vida nas partes mais distantes do Brasil, particularmente na Amazônia, é muito maior. A própria distância é um fator decisivo na carestia da comida e dos outros produtos consumidos na região.
Às vésperas do reajuste do salário mínimo para R$ 151, o senador Ramis Tebet também protestou contra a iminente estadualização dos valores. Para Tebet, senador do PMDB de Mato Grosso do Sul, o salário mínimo regionalizado aumentaria a desigualdade entre as regiões do país.
Estabelecer salário diferenciado para as regiões brasileiras significa aumentar o fosso entre os pobres e os ricos? Será fazer com que haja um êxodo de estados pobres para estados ricos, significando o inchamento dos grandes estados?
Ramis Tebet disse que a regionalização era uma forma de o governo dividir com os estados o ônus de definir o valor do salário mínimo.
Como nós vamos ficar nesse país se nós delegarmos esse poder às unidades da Federação Brasileira? Eu acho que é assunto que o governo federal tem obrigação de enfrentar. O ônus é do governo federal e do Congresso Nacional.
Até 2005, 1º de maio era a data do aumento do salário mínimo. E no dia 30 de abril de 96, José Eduardo Dutra, do PT de Sergipe, foi à tribuna para ironizar o novo valor do mínimo, que passaria de 100 para R$ 112.
O presente que a classe trabalhadora brasileira recebe hoje, através da medida provisória número 1415, o presente do salário mínimo de R$ 112. Esta fortuna de reajuste que foi concedida pelo governo federal, de 12%. E são em momentos como este que a gente vê a grande distância entre o discurso e a prática. O discurso é o tratamento igualitário, pelo menos, entre aqueles mais bem aquinhoados e os chamados excluídos. A prática é o desse reajuste de salário mínimo.
Dutra registrou que o Paraguai pagava um salário mínimo maior.
O Brasil, apesar de ser desses países do Mercosul, o país que tem a economia mais avançada, é o país que tem o salário mínimo mais miserável. O Paraguai tem um salário mínimo de R$ 146. E nós vemos agora o Brasil passar a ter um salário mínimo de R$ 112.
Jefferson Pérez, do PDT do Amazonas, foi outro senador que protestou contra o valor pretendido para o mínimo. Em abril de 99, o salário era de R$ 130 e estava em discussão qual o valor que deveria ser adotado a partir de 1º de maio daquele ano.
Estão sendo cogitados aumento dos correios, pedágios, passagens aéreas e transporte ferroviário. Os serviços postais podem ficar 30% mais caro. E as passagens aéreas deverão ter um aumento de 10,8%. Eu registro todos esses aumentos, que são preços públicos, ainda sob controle do governo federal, para compará-los com a política em relação aos salários. Salário mínimo deve ser reajustado de 7 a no máximo 10 reais, atingindo 140 reais, ou seja, algo em torno de 80 dólares apenas.
Jefferson Pérez propôs a discussão de se separar o aumento do salário mínimo do reajuste das aposentadorias e pensões pagas pela Previdência Social.
Se o aumento do salário mínimo é bloqueado porque repercute na Previdência Social e nos estados e municípios, então que se discuta também, senhor presidente, se for o caso, a desvinculação do salário mínimo da Previdência Social. Agora, manter um salário realmente aviltante, dar um aumento que não vai representar nada, um reajuste que não vai representar nada no orçamento do trabalhador e vai, ao contrário, ocasionar um enorme desgaste para o próprio governo federal, enquanto o governo não contém os seus preços, os aumenta em nome, por várias razões que eu enumerei aqui, inclusive o cumprimento de metas como o FMI, é realmente difícil neste país se falar em justiça social, senhor presidente.
Cansei de tanto trabalhar.
Você está ouvindo a reportagem especial 70 anos do salário mínimo, uma história contada no Senado. No próximo bloco, você vai acompanhar áudios históricos de debates entre senadores e ministros sobre o salário mínimo.
Não dá, eu cansei de tanto trabalhar.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.